Reenquadrado de Umineko When They Cry, episódio 4, Aliança da Bruxa Dourada. Muito bem, estamos aqui para mais um Reenquadrado, o último episódio de Umineko. Estamos terminando o Umineko na metade.
A gente terminou o primeiro jogo que consiste a série Umineko When They Cry, porque ele é dividido em duas partes.
Então... Tecnicamente, cada episódio é um jogo, e aí tem um bundle com quatro jogos no mesmo coisa. Eu não sei os termos.
Sim, mas é como você compra, é como você adquire o Umineko hoje em dia.
Nada disso importa. Vamos pro que importa. Eu sou Estranho, estou aqui com...
O Iso.
O Luke.
O Tojo.
E o Judeu Ateu, pra terminar o Umineko. Que bom.
Pra terminar a nossa 19ª temporada do...
Cara, não é possível. Calada, você fala esse número, eu não acredito que teve 19, mas...
E aqui a gente vai abandonar o Umineko na metade. A gente vai discutir o que isso significa, porque eu quero saber o que isso significa também ao final desse programa. Mas, como o título já diz, é o episódio 4 de Umineko, que são 8. A gente tá falando do episódio 4 inteiro, que são 6 volumes no total, 3 no americano. A gente estendeu esse aqui pra poder fazer um programa só, e eu acho que é o suficiente. É. Antes da gente encerrar essa temporada, vale lembrar que a gente tem um Apoia-se, que é um canal de apoio para você fazer, para manter a gente aqui motivado com um dinheirinho pingando todo mês. O apoia.se/alquadrado e é isso aí, não é, Judeu?
É isso aí, Estranho. Eu não colocaria da forma que você colocou. Eu faria esse podcast mesmo se... Não é nenhuma motivação, não. É um dinheiro bom. É só isso que é. Dinheiro sempre é bom. Dinheiro é sempre
em
bom.
Em mim gera uma mini culpa se a gente não libera, não solta podcast. Mas talvez é a forma como eu funciono.
Talvez não seja uma motivação, mas com certeza é uma ajuda.
Exato. Definitivamente.
E se você apoia com R$10 ou mais, você tem seu nome lido aqui no programa de forma rotativa, como as seguintes pessoas: André Lopes de Souza e Oliveira,
Felipe Waxman,
Maicon Fioresse Lucas,
Victor Gabriel Zene Silveira
e Lucas Cabral.
Muito bem, Umineko, episódio Umineko. 4. É como o Luke disse, ele é o fim do arco da pergunta, né? O question arc, que é o diz Ryukishi 07, que essa parte conclui tudo, todas as perguntas, e que já tem todas as dicas necessárias para você fechar a história na sua cabeça, se você for um maluco. E as próximas partes eu não sei sobre o que que é. Mas é, em teoria, é por isso que a gente tá fechando nisso? É isso, Luke? Porque ele nomeou um arco, é isso aí?
É, eu vou, só pra deixar claro, a terminologia arco de perguntas é meio que uma invenção de marketing ocidental, por causa de Higurashi, que era assim. Mas é dividido em nomes, então eu não lembro o que significa o termo da segunda parte de Umineko, mas ela divide claramente a história em duas fases. Eu não vou contar qual a diferença primária da segunda fase, mas existe um elemento que você nota claramente que não vai ser a mesma coisa. E sim, ele disse que você consegue resolver os mistérios e descobrir o que está sendo dito com base nesses 4 episódios. Dito isso, é muito difícil, e eu acho que é especialmente mais difícil no mangá, porque ele tem, obviamente, menos informação, mas, tipo, corta algumas coisas, reduz algumas coisas, então ele acaba tendo menos pistas. Então...
Nossa, se tivesse mais pista, eu ia ficar maluco. Mas a gente... Vamos lá.
E a resposta da sua pergunta do porquê a gente tá lendo daqui até aqui é porque ninguém ia querer gravar por mais 2 meses, a verdade é essa.
Não, é 4 meses.
A outra razão é que seria impossível, porque o mangá inteiro tem 50 volumes, então, obviamente, eu tinha que decidir um ponto de parada, e obviamente esse é o melhor ponto pra parar.
Dito isso, Luke, você acha que é spoiler falar que o ponto que a história parou de fato encerra um ciclo?
Ela super encerra um ciclo.
Para todos os efeitos, todos os episódios encerram algum ciclo.
Sim. Para todos os efeitos, Battle versus Beatrice é isso. Os personagens ainda existem, mas o duelo deles é isso.
Acabou aqui, é isso. Essa é a principal mudança, eu imagino.
Parte 5 não é uma desculpa esfarrapada pra um dos dois voltar pro tabuleiro. Não é essa o tema da parte 5. Essa brincadeira chegou até aqui e agora a gente vai ver as consequências dela. É. Não acho que falar isso é spoiler. Acho que falar isso é tudo bem. Até porque a gente leu a parte 4 inteira.
Até porque vocês podem dar tanto spoiler quanto vocês quiserem. Vocês não podem, porque o ouvinte talvez vai querer continuar lendo. Mas eu, pessoalmente, eu não ligo. Inclusive, eu fui atrás de coisa pra ver se eu entendo. Porque a culpa não é sua, Luke, mas esse foi um horrível momento pra parar o podcast no sentido de completude. Porque, não, pra mim, não se encerrou nem algum tipo de arco dramático dos personagens, não se encerrou com quase nada aqui pra mim.
Pra mim, ele encerra dois arcos dramáticos muito claros.
Ele não encerra, ele avança em direção a uma conclusão, mas eu acho que ele não encerra, minha opinião. Por que, que você acha que encerra, Luke?
Qual arco? Vamos começar por aí.
O 4 introduz... Não, o 3 introduz a Anja, mas a história da Anja é do 4. Ela completa o entendimento que a gente precisava ter da história maior de Umineko. O que o Umineko Nonako Koronin, enquanto um todo, tá querendo contar é incompleto antes de você ter a presença da Anja da história e entender por que que ela é presente, por que que isso importa. E dentro desse episódio a gente vê um arco narrativo dela, que é não inteiramente concluído, mas é explicitado e vai até um final. E o outro o arco Battle Beatrice do jogo, que, como o Isa falou, ele é encerrado aqui. E ele tem um desenvolvimento em que ele termina até você chegar numa outra conclusão. O relacionamento dos dois passou por um arco que chegou pra culminar nesse ponto. É uma culminação de todos os outros 4 episódios que tiveram até aqui.
Mas eu acho que eu só sei que completa esse arco porque vocês me falaram. Porque é... quase esse final da parte 4 não é muito distinguível do final das outras partes. Porque terminou, tipo, o Butler perdeu. A gente terminou algum programa ali. O primeiro programa. Todo mundo morreu. Acabou a história. Ah, não. Tem uma outra coisa aqui, o Butler vai enfrentar ela. Ah, mas ele perdeu, então acabou essa história. Aí no próximo, não acabou essa história. Ele vai lutar de novo. Aí ele perde de novo. Aí... ah, não, acabou essa história. Não, vai ter de novo ela. E aí agora, se você falasse, não, a Beatriz vai voltar no próximo, eu ia falar, ok, tá in character. É exatamente isso que o Mineco faz.
Eu nem ia achar uma desculpa esfarrapada, que nem você falou. Tá ok, a história tá continuando. Ele perdeu mais um jogo. O jogo só termina quando alguém desiste ou quando ele prova que não tem bruxa.
Nesse não foi ele que perdeu, né?
Ele não perdeu.
Ele ganhou, tecnicamente. Bem tecnicamente.
Quem não ganhou foi nós.
Eu acho que ele avança o suficiente em certos contextos pra definir uma boa metade, assim, um bom ciclo.
Ele avança, definitivamente. Eu quero começar, a gente vai ter espaço pra discutir o final Battler Beatriz, que eu acho que ele, de fato, é o que é relevante como temporada. Tipo, como temporada é isso que a gente acompanhou. Mas o mangá, ele fez essa pausa e fez um arco completo, o Luke tá correto, o completo da Anja aqui nesse episódio inteiro. Vai desde uma história de origem até uma conclusão no nosso mundo real, né, no tabuleiro, talvez, e uma conclusão no Tea Party também pra essa personagem. Tem de ponta a ponta, tem bastante coisa pra falar dela aí no meio. Eu quero começar com o Tojo. Tojo, o que você achou dessa jornada da Anja e o que você quer chamar atenção pra tudo que ela passou aqui nesse episódio?
Bonecaça, adorei a Anja. Já tinha, claro, vivi na internet o suficiente nos meios dos visual novelers pra conhecer a personagem de nome e de rosto, mas ver ela aqui foi meio que mágico, assim. Excelente personagem, gostei de praticamente tudo dela. Personalidade, visual, motivação, como que ela vai se desenvolvendo ao longo do mangá, as respostas que ela encontra, o que que ela faz com as respostas. Achei tudo muito bem feito acerca da personagem dela.
Eu gostei do arco também, Tojo. Eu acompanhar ela. Deixa eu falar, eu quero falar. Acompanhar ela foi bem mais interessante do que tava acompanhar o Butler, porque tinha esse pé na realidade. O mangá meio que te coloca no mundo real, e aí tira e coloca você um pouco do mundo de fantasia. Mas tinha alguma coisa concreta pra você se segurar ela, quando ela tava fugindo ali da tia dela, ou outros momentos? Tinha alguma coisa concreta pra se segurar? E aí as outras adicionais, tipo, você pode interpretar de forma como você quiser. Pra mim era bem mais interessante ter alguma coisa pra, tipo, você ter firme, em vez, tipo, desse negócio maluco de 5 realidades diferentes que tava acompanhar o Butler. Pra mim, eu entendi assim, pelo menos.
Ela de fato concluiu, não digo concluiu, ela completou, acho que foi o termo que o Luke usou no começo, né? Que ela completou detalhes do, entre aspas, mundo real. Porque eu não sei se o mundo real é o tabuleiro. Eu acho que o tabuleiro é uma coisa e o mundo real é outra. E é. O mundo real também não, talvez não seja o mundo do mundo. Mas quase nível de teoria. Mas a impressão que dá é que a história que a gente vê dela meio que é o futuro que de fato decorreu dos acontecimentos da ilha. E os outros jogos que a gente viu, o primeiro, o segundo, o terceiro e agora o quarto, são meio que interpretações do que aconteceu lá, mas o que aconteceu, aconteceu.
É isso que eu entendi também.
Então ela dá essa completude no sentido de agora eu tenho mais insumo para tentar entender qual que é a dinâmica daí. Eu acho que a conclusão é difícil tirar, mas ela dá mais insumos para isso, eu acho bacana. E ela traz essa discussão especificamente da magia pro mundo real. Porque tinha no tabuleiro, que é a ilha, né, o Rokkendima ali, tinha isso, e tinha no na sala de chá. Meio que não tinha no mundo real ali, né, tipo, fora da ilha, a gente não sabia qual que era a dinâmica que o mangá tava propondo, que a história tava propondo pra magia, e ela traz essa discussão. O que você achou dessa discussão, Izo, da magia no mundo real e da magia que a Angie faz?
Eu discordo de toda a tese sobre magia que a parte da Angie particularmente quer vender. No mangá em geral, mas a parte da Angie em si quer vender. Que a parte da Angie é muito sobre ela questionando ou não a magia. Ela tem uma rejeição enorme e um passo pra trás. E olhando pra trás agora, eu vejo que eu fui injusta com muita coisa.
E
eu acho que ela não foi tão injusta assim. Eu não acho que tem tanto valor assim em seus amigos imaginários, porque seu trauma é muito grande. Mas isso não é uma solução de verdade.
Não.
Você acha que a Angie é pró-evangelização? É meio que a jornada dela aí, né? Tipo, ela era ateia e ela se evangelizou.
Eu acho que tem pró-terraplanismo ali. mas se o cara quer acreditar que a Terra é plana, é a realidade dele. É grosso eu falar que ele não tá na minha realidade. Não, vai tomar no cu.
É bem isso, porque não é religião estranho, é tipo, é a pseudociência. Tipo, ela ainda acredita nos fatos. Ainda acredita nos fatos e lógicas, mas é completamente perturbado pra, tipo, acreditar nessa coisa que é absurdamente real.
E o centro palpável que eles deram de exemplo é a vida da Maria, que era uma vida negligenciada, que a Maria criava o próprio mundo pra achar que ela era feliz. E eu não acho que essa ilusão tem que ser preservada de verdade. Eu ideologicamente, eu não acho que esse tipo de ilusão... se o cara não entende o próprio abuso, não cabe a gente fazer alguma coisa porque ele está feliz. Não.
Mas não é esse o ponto. Eu não acho que seja
esse. Você acha que esse é o ponto, Izo, que o mangá faz?
Eu não sei.
Eu definitivamente não acho que é.
No desenho BoJack Horseman, um coach famoso, porque o desenho fala muito sobre saúde mental e muitas peças que os personagens falam, o fã não adota muito como o que essa frase significa. Tem uma frase que o BoJack fala: eu descobri o segredo pra ser feliz. Eu vou começar a mentir que eu tô feliz. E se passar o suficiente, eu vou esquecer que eu menti. E eu sinto que a história da Maria é um pouco essa. E eu não acho que isso é uma coisa boa de se aceitar, não. Eu não me sinto bem com... como mostrou a relação da Maria com a magia.
Boa. E você, Luke? Você acha que não é esse o ponto?
Eu acho que a história, ela... Primeiro, eu vou... Obviamente, vocês leram isso. Ela tem uma visão positiva do que o Mideko define como magia. Mas ter essa visão positiva não descarta que é compreensível de todos os problemas que a Maria tá passando, do que a Angie vê é real e que ela... é uma pessoa, que a Maria é uma pessoa que precisa de ajuda e tal. Mas ao mesmo tempo, você tem que ter cuidado em como você quebra a realidade de uma pessoa desse jeito. Você não pode só dizer pra ela: sua vida é uma merda e você tem que ficar triste, porque da minha visão é assim e você não pode... Não é assim que você ajuda ela. Tem uma hora que ela tá no negócio de polícia e tal, porque ela precisava voltar pra casa, né? E ela, o cara fala: nossa, coitadinho de você. Isso é um negócio que afeta a Maria, que ela fica pensando: nossa, mas eu sou, tipo, uma pessoa coitada, assim? E é uma coisa que deixa ela triste. E, no geral, é isso. Eu acho que você não pode tirar com força e quebrar essa noção de mundo sem cuidado. Sim. Você tem que entender o que leva as pessoas a criarem sua seu universo próprio, seu, os métodos, os coping mechanisms de cada pessoa, etc.
Sim, entender, mas também ajudar eles a serem parte do universo de verdade, não...
Sim, é você chegar aí, tipo, só falar, é, não, mas você não tá entendendo, é, sua vida é uma merda, você tem que... Até porque tem outro argumento que eu acho que é importante, que é não reduzir as coisas, porque muitas vezes a vida da Maria é ruim... E aí, muitas vezes que quando alguém tá vivendo essa vida complicada, você chega e fala, ah, mas então esse momento aqui que você disse que tava feliz é falso, você não ficou, pode ter ficado feliz de verdade. E não é bem assim. Mesmo dentro de situações ruins, você pode ter momentos em que existiram alegria, existiu alguma coisa de positivo que você pode tirar, e você negar essa visão de outra pessoa é o que eu acho que o Mineco tá dizendo que é errado. E é o que eu entendo pra mim que...
Eu concordo com o seu raciocínio, Luke. Eu acho que faz sentido com o que a história quer dizer. Mas eu acho que o Mineco, ele em mais um aspecto, ele é contraditório e paradoxal pra mim. Porque ao mesmo tempo que ele faz isso... É. Principalmente na primeira metade da história da Anja ali, que é o fato, o momento que ela, entre aspas, mata as sete pecados capitais lá, não lembro qual que é o nome delas.
Mata a hora, sete... eu adorei esse momento. Pô, mata a galera então aí, vai, faz aí.
É, então, pareceu tipo uma das respostas da história de tipo, e aí, magia é questão de acreditar, eu acredito... E vocês não podem fazer nada por mim aqui e me salvar dessa situação. Então, não serve pra nada. E ela tem isso, e aí ela termina o arco com... Ah, não, eu acreditei de novo e elas mataram todo mundo. Obviamente, dá pra dar a explicação do mundo real ali, que é só o cara do barco que matou todo mundo ali, o assassino de aluguel que tava junto com ela. Mas, tipo, parece que a história deu a entender... Ah, se eu acreditar mesmo, o mundo vai... Eu vou melhorar o mundo, sabe? E aí eu fico... Essa questão paradoxal desse sentimento que o mangá proporciona.
É que não é só acreditar por acreditar também. Acho que cada personagem tem a sua forma de manifestar a sua magia. Pra ela, pra Anji, por exemplo, eu senti que foi que a magia dela é manifestada através da empatia. Pro Jorge e pra Jéssica, é a convicção. E aí, cada personagem tem a sua própria manifestação de... Ter o seu próprio método pra manifestar magia naquele mundo. Então, eu não acho que dá pra usar a mesma régua pra todo mundo ali, sabe?
Uhum. Eu quero falar que eu concordo com as três opiniões aqui. Vocês, todo mundo, acho que vocês têm a análise correta. Mas acaba que a minha interpretação do mangá sobre a posição dele, sobre a magia, metaforicamente falando, né? Como percepções... perturbadas da realidade, ou coping mecanismos, que nem você falou, Luke, é que ele é agnóstico. Ele não é nem crente, nem ateu. Ele é... Eu entendi essa cerne do mangá, principalmente quando a Anji tá conversando com aquele cara ali, que eu não sei quem é. Uhum. É tio dela? Quem é? Não lembro mais.
Não, né? é um guardião ali.
Um guardião ali.
É só o... Meio que um gerente da empresa que acabou indo com a cara dela e não escrotizando ela, que nem todo mundo tava fazendo.
E nesse momento, o mangá pra mim expôs bem claramente a posição meio que extremamente pós-moderna. Tipo, da negação da realidade, sabe? É. Não existem fatos, sabe? Não existe nada.
O que eu acho bolado, porque eles estão falando de um fato histórico, não estão falando de uma opinião.
Eu acho que isso é relacionado, mas isso é parte de outro tema, que não é exatamente a magia, obviamente são conectados, mas que é como o Mineco, especialmente esse episódio, trabalha com a noção de verdade, né? O que é o conceito de verdade para o Mineco.
E a posição dele, para mim, no geral, é essa, de um... É um relativismo... Ele é a interpretação que reacionário tem de marxismo, sabe? Tudo depende, sabe? Tipo, ele é a escola de Frankfurt, sabe? Tipo, de relativismo extremo e da negação da verdade como algo possível, dos fatos e, tipo, a realidade a gente que molda por percepção. Eu acho que essa é a posição dele.
Eu só diria que não é negação dos fatos. Eu acho que é o conceito de que a verdade, por si só, não se reduz aos fatos, porque ela só é construída a partir de uma interpretação própria. E não existe essa objetividade. Mas os fatos estão lá. Eles só nunca vão ser o suficiente, porque... Você vai ter sempre que ter sua visão para e ela pode deturpar as coisas. Então,
é, grande, precisa... é o grande papinho do... A verdade tem três lados, né? O seu, é. O meu e a junção dos dois.
E a verdade. E a verdade. É que nem... Então, mas aí eu fico justamente dividido, porque tem uma imagem clássica que diz que tudo é ponto de vista, que é, tem um 6 desenhado no chão, ou um 9, tem uma pessoa de cada lado, e uma tá falando, é um 6, e a outra tá falando, é um 9.
Muito profundo,
falando,
muito profundo.
É, super profundo, falando, ah, a realidade depende do ponto de vista. Só que eu sou contra essa imagem, porque, é, sim, depende do ponto de vista, mas uma dessas pessoas está certa. Aquele número ali foi colocado com um propósito para representar um número de alguma coisa, e contextualmente é possível entender. Se você isolar, realmente aquilo é, depende do ponto de vista. Mas no contexto geral, é mais amplo. Eu acho que o que o Mineco faz é meio que isso, de tipo, ah, é o ponto de vista. É o que o Izu falou, é o ponto de vista. Mas o que aconteceu na ilha, aconteceu na ilha. Tipo, sim, algo aconteceu. Tipo, a gente não sabe ainda, mas algo aconteceu. Então não é o ponto de vista
da... A Angie não tem mais a família dela. A Angie não tem mais a família dela. Justamente,
a conversa que eles estão tendo é sobre um fato histórico. 18 pessoas morreram, saiu no jornal.
A Eva sobreviveu e viu.
Estragaram a vida da Angie por causa disso. E, ah, mas ninguém tava lá, não tem como saber o que aconteceu de verdade, não... Tem investigações que podem ser feitas, tem como... A história do mundo não é um bando de... Ah, não tem como saber de verdade. Tem, a gente escreve histórias sobre o que aconteceu no passado.
Sim.
E essas histórias estão muito questionadas por quem quer falar... Acho que isso é tudo opinião, acho que na verdade zumbi tinha escravos e que, portanto, isso é tudo uma construção enviesada. Uhum. E embora seja uma construção enviesada em algumas coisas, isso não quer dizer que a história... Tem esse lado, tudo é relativo. A história tem coisas que são inverdades, que se entram no meio, usando relativismo, usando um ninguém tava lá pra ver.
Uhum. E o mangá, ele faz certo isso, porque ele coloca essa possível... É, a verdade pode mudar, salpicando com essa dúvida. E aí, tem magia ou não tem, né? Tipo, essa é toda a discussão do mangá, né? Então ele salpica essa discussão justamente, tipo, a verdade é a verdade. Exceto se for possível fazer o impossível. Ótimo, ele tá salpicando com essa ideia. Só que alguma hora ele vai ter que responder.
Então... Pra terminar essa sessão, que é da conversa dela com o Okonogi, esse é o nome do cara, Okonogi, eu acho que a outra conclusão que eu acho que junta essas duas temáticas é de como que vai ser a catchphrase de um Mineko, né, que vai ser repetida o tempo todo, que é a ideia de sem amor não pode ser visto. Que a ideia principal que tá sendo apresentada aqui é justamente que você precisa, para entender uma situação por completo, e isso inclui a noção de verdade, ela mesmo o conceito da verdade, se ela existe, você precisa ver as coisas por mais de um ângulo. E você precisa fazer o esforço para entender a outra pessoa, compreender o lado de outra pessoa, senão você nunca vai conseguir ter essa visão por completo. É aí que a verdade não vai ser encontrada de maneira alguma. E isso inclui entender por que que pessoas falam de mágica, por que que pessoas veem o mundo de outras formas, o que que isso quer dizer. O final da Angie é justamente... Ela entendeu que a mágica da Beatrice, ela tem uma origem similar, e isso é importante para entender quem ela é e por que ela é assim. Essa é a grande mensagem de Omineko.
Ela cravou que a Beatrice não tem magia, não.
Sim, a magia metafórica. Do... Que é o paralelo que é o que o episódio 4 tá fazendo inteiro. Ele tá explicando o que que é magia, por que que as pessoas usam. E se a Maria e a Angie chegaram em magia dessa forma, e se a Maria, inclusive, se conectou com a Beatrice por essa aliança mágica das duas, o que que isso quer dizer para a própria Beatrice? Eu gosto disso. Eu realmente acho que é bem feito.
Foi uma boa defesa, Luke. Foi uma boa defesa.
Quero fazer só mais uma parte sobre a Anjo, porque eu acho que a gente não vai ficar muito tempo nessa parte. E não quero voltar para Anjo no futuro. Na reta final, quando ela tá enfrentando a tia, fazem muito a dicotomia de que tem um coping em que você, por estar no coping, você está meio que em paz, e quando você não acha essa paz, você desconta a sua raiva nos outros, que é o que a tia faz, porque a tia não tem magia.
Sim.
E a Angie faz um pensamento de, eu entendi, minha tia sofreu e agora ela quer que eu sofra. E a Eva sofreu e quis que eu sofresse. E eu sofri e descontei nos outros. Mas a Maria tinha magia. a Maria quebrou o ciclo. Eu acho que a Maria não quebrou o ciclo, porque a gente viu a parte 1, 2 e 3, a Maria ri de cadáver. A Maria pensa, caralho, Better, você tá triste porque explodiram teu pai? Como você é burro, teu pai vai viver. Para de chorar, otário.
Sim, isso é, a Maria não é. Claramente...
Mas eu vou responder o que eu respondi pra você, porque a gente...
Mas deixa eu só completar o raciocínio antes, aí eu te dou a palavra, Lu. Uhum. Mas tem alguém que de fato quebrou o ciclo, sem magia nenhuma, e que o mangá não tá valorizando, que é o Battler, que passou por uma situação que ele ficou muito puto, se afastou de todo mundo, respirou fundo, acalmou a cabeça, voltou, foi civil com todo mundo e falou, ó, se você pedir desculpa, tá todo mundo tranquilo. E era sobre a morte da mãe dele, não era sobre nada pequeno assim. Uhum. Isso... Ele quebrou o ciclo sem magia e ninguém falou, olha só, que decisão saudável. Falar saudável é a Maria, que ri de cadáver. Pronto, agora pode passar a palavra pro Lu.
Eu acho justo a defesa do Butler. Eu concordo com essa parte, eu acho importante. Mas eu acho que isso entra... Primeiro duas coisas é foda, né? Mas o que a Anja tá falando é meio que Maria hipotética. Porque logo antes ela fala de como... O diário da Maria, né, onde ela fazia as magias dela, ficou deturpado por causa do que ela fez e do que a mãe dela fez, do que a Rosa fez, né, que o Sakutaro morreu, e transformou ela nessa... transformou a magia dela nessa magia negativa, a noção de magia, a noção negativa que o Mineko trata, essa dicotomia. E era essa a missão que ela se dá, né, ela queria resgatar a versão pura, né. E eu acho que ela completa isso fazendo justamente a expansão do mundo próprio. Muito, fala muito no começo desse mundo próprio, né? Você cria esse seu universo e tal, pra você escapar das coisas. E a conclusão final da Anja, quando ela estende a mão pra Eva, é justamente parecido com a do Butler. E parecido com o que eu falei da mensagem, que é você empatizar com o outro e estender a sua magia às pessoas. E a magia, nesse caso, é justamente compaixão, é criar... entender o lado das outras pessoas e criar essa sua visão onde os outros não são monstros.
A magia da Angie me tocou, porque eu saí desse episódio aqui com a opinião de que a Maria nunca errou.
Não, não. Então, eu ia falar, tipo, a compaixão não precisa ser magia.
Sim, mas pode ser não, real. Ela é obviamente. Mas é isso que o Mineko define como magia. Ela consiste em esse ato de conexão é mágico dentro da... terminologia de um Mineko.
Eu adoro isso, Luke, porque você tem razão, a Anji é o ateu com a compaixão, entendeu? É alguém que não crê, mas entende porque os outros creem e defende a crença dessas pessoas. Tipo, eu entendo porque você precisa dessa crença e você pode ser uma outra pessoa, você pode ser uma pessoa excelente com a sua crença, ela não te corrói nem nada. Mas o Butler, ele é, no final das contas, o ateu à terra, que ele não crê e ele rejeita a crença das pessoas, falam, não, com a lógica e os fatos, dá pra superar tudo, dá pra, é o raciocínio lógico, eu também sofri aqui, e com a minha crença, com a certeza dos fatos, a gente supera qualquer dor, ele é o ateu-atea mesmo.
E contraditoriamente, embora essa condição seja um pouco intencional, a gente vê muitos personagens usarem a magia como válvula pra perder a compaixão. A Eva, no jogo 3, foi esse o perspectiva completa. Uhum. Magia quer dizer que toda noção de compaixão foi pela janela.
Uhum. Sim.
Trouxe de volta nesse jogo também.
Uhum. É a forma como você usa. Sim. Pra mim.
Eu só um adicional da Anjo. Eu gostei da história dela, mas toda vez que voltava pra Maria, eu ficava, ah, pula isso, vai, eu não... Enrolou demais
em esse ursinho triste. Saiu do nada, vamos não, combinar. Não,
vai tomar no cu esse ursinho,
esse ursinho saiu Deus. Do nada.
É um leão.
É um leão.
Claro que saiu do nada, ele não existe mais. Ué, como você queria que ele aparecesse?
Ele tava morto.
O Kon é um horrível personagem em toda a história mesmo.
Ele é o Kon desse mangá.
Nossa. Agora, mas já que você tocou na Maria, eu queria perguntar o que, que vocês acharam da Rosa nesse episódio, porque eu acho que desenvolve mais ela e desenvolve bem
definitivamente, a situação dela. Teve um episódio que deu um, ah não, mas é complicado pra Rosa, que a gente estava nesse estado, ah, é complicado, né? E aí nesse episódio foi completamente, não é complicado nesse nível também, né Rosa? Puta que pariu. Tem limite pra ser complicado, não é isso tanto assim.
Não, eu concordo. Ela é terrível, mas é o tipo de terrível que você vê como que a pessoa chegou nesse estado de completo desespero. Não, não desespero, né?
Sim, mas ela é demais.
Sim, não, é demais. Mas ela, justamente o que o Ange fala, né? De você vai levando uma pessoa, a dor vai progredindo. Então, justamente, ela... Você vê que essa solidão dela é completa. Ela não tinha ninguém pra se ajudar. E eu acho que isso volta aos temas que eu quis mencionar no episódio passado, de como o Mineko fala dessa questão de gênero, de como... E é isso. Ela é uma mãe solteira que ela não tem ajuda, não tem nada. E ela é julgada, ainda mais porque a filha dela é uma pessoa difícil. Ela não tá equipada pra lidar com alguém como a Maria, que tem suas próprias neurodivergências. Isso é bem claro também. E ela acaba só piorando a situação. E ela gosta da filha. Isso é obviamente verdade. Isso não resolve. Isso não faz com que ela seja uma boa mãe.
Ai, ela gosta daquele jeito também, né?
Tem um vilão secreto em um Mineko, que ele é invisível, que é expectativas sociais. Porque eu tive que dar um Google nisso, porque eu fiquei indignado. E era muito mal visto, é um pouco mal visto até anteontem, pra ser sincero. Babás no Japão é tratado como se você controla uma babá, você tá confessando pros vizinhos, eu sou negligente e essa é minha identidade. Porque eu penso, aqui seria perfeitamente aceitável, a Rosa só contrata uma babá e ela resolveu toda a questão.
Mulher
ela
não
pode pagar uma babá.
Não tem muito dinheiro, não. Mas sim. É assim.
Mas tem uma empresa no nome dela, não tem?
Tem.
Tem,
não,
tem.
Tem uma empresa no nome dela. Que não tá indo bem, é por isso que ela tá indo pra Hokkenjima implorar dinheiro pro pai. Todos os filhos fundaram uma empresa independente do pai que não tá bem. Esse é o lore dos quatro filhos.
Você falou que tem um inimigo invisível, e eu achava que você ia falar que... Termina o raciocínio, desculpa.
Não, e o outro inimigo invisível, e esse é invisível até hoje, que é terapia. Terapia é muito má vista no Japão. Dois influencers que eu já vi, que são nativos japoneses, e foram pra Europa pra descobrir que, pera, eu posso fazer terapia? Vocês não vão destruir minha vida? Então tem um estigma até hoje, imagina os anos 80, de fazer terapia que ia ajudar muita gente, muitas dos shiromis iam ser muito ajudados com terapia.
É, porque eu leio dessa a história da Rosa, tipo, meu headcanon aqui é que ela tem transtorno bipolar, pra mim é todos os sintomas clássicos ali. E passou pra filha, os sintomas clássicos do como ela vai e volta de Moria, que é o headcanon.
Não ambiguamente autista, ninguém deu o nome, mas você não tem que pensar muito pra pegar uns sinais muito claros.
Tem alguma neurodivergência ali, é difícil diagnosticar só por narrativa, né? Mas com certeza tem ali que resultou em todo esse quadro que levou à magia que interagiu com tudo que a gente falou.
E eu concordo com o Luke, eu acho que a Rosa tá numa situação em que ela obviamente toma decisões condenáveis que é pra serem lidas como negligência, mas também é escancarado que não tá fácil pra ela.
Não
começou com a melhor mão, porque ela começou mãe solteira, e não recebeu as melhores cartas que ela pegou uma filha que ela não tinha condições de fazer um bom trabalho em primeiro lugar.
Sim.
Dos quatro irmãos, acho que a Rosa é facilmente quem se deu pior, assim, em maternidade, por efeitos externos. Depois ela lidou pior por estar na pior.
Concluído o arco da Ange, que eu gostei da conclusão de ela se entregar ali pro... quebrar a regra que resultou na morte dela no tea party ali, né? Vida real.
Eu fiquei com muita raiva lendo o mangá, porque, nossa, é uma página colorida. Eles poderiam só ter feito o texto ficar em vermelho. Eu não entendi por que eles não fizeram isso.
Porque eles já declararam que agora é essa fontezinha, que eles estão chamando de
vermelho. É a fonte ficar em vermelho. Meu Deus. Por quê?
E ficou por isso mesmo. Mas isso fez com que a gente caminhasse para a conclusão de Butler versus Beatrice aqui. A gente é apresentado ao conceito, antes, mas aqui é onde vai ser usado, o conceito da frase azul, que não bastasse a verdade em vermelho, tem a especulação em azul, sei lá qual que é o termo que eles...
É headcanon, estranho. Você pode chamar de headcanon.
É headcanon. É, assim, se você pensar Isso não é spoiler, isso é interpretação mesmo. É, se você pensar na verdade vermelha como, tipo, ah, um autor disse isso, né, na história. A verdade azul é toda a sua teoria, que ela é válida. Sim. Até, sei lá, se o One Piece chegar...
Até a verdade vermelha.
Em One Piece você fala qualquer coisa, e se o Oda chegar no capítulo de amanhã e falar que não, aí tudo beleza, mas até lá ela...
O Crocodile é a mãe do Luffy.
É a mãe do Luffy.
Até...
Ainda não tem azul. Ainda tem azul.
Não está em vermelho.
Não. É uma teoria que não contradiz nada que a gente já sabe, mas se o Oda falar em vermelho não é, aí não é. É o Red Canon.
Então aí a gente tem toda essa disputa. Judeu, como esse embate que agora a gente descobriu ser meio que o embate final aqui do Butler e Beatriz, como foi pra você tudo isso aqui?
Tem partes boas e partes ruins. Eu gosto sempre que o Butler fica prepotente, sempre que fica cocky, né? Sempre que ele tá, foda-se você, Beatriz, você nem existe na verdade. Eu sempre gosto disso. Então essa parte... Eu vou falar, uma coisa que eu não gostei desse segundo ato, basicamente, dessa parte que a gente tá acompanhando, né? Então, tudo depois que a Angie morre, entre aspas.
Eu só não vou chamar de segundo ato, vou chamar de terceiro, porque é tipo as últimas 100 páginas, tá?
Deu certo.
Ati então, parte, você não gosta da Ati parte, é isso.
Não, eu odeio tudo que é Battle Shonen nessa história, então começa aí. Então todas as lutinhas que tiveram intercortadas aqui, eu achei horrível. Horrível. Então o
punho de ferro da Jéssica.
O punho da Jéssica.
Vivi pra ver o Jorge farmando aura, pô.
Jorge farmando aura.
Ele farmou muita aura.
E chega um ponto que todo assassinato é sempre um Battle Shonen, que já, ih, cara, só, não vai ninguém só aparecer morto mais.
Eu quero falar que eu fiquei muito cansado quando eu li da primeira vez. Isso é uma das coisas que eu gosto agora em retrospecto. Eu acho vários detalhes interessantes, mas realmente, quando você tá lendo, é cansativo mesmo. Dito isso, o que eu vou concordar. Eu já concordei que quando eu tava lendo, pelo menos, acho que sou um saco. Eu já não gostava desse ano de magia. Mas eu gosto de como... Antes disso, que tem aquela cena dos três primos falando, não, vamos lá e foda-se esse velho.
Vamos dar um socão no velho.
O primeiro que consegue socar o velho é o
herdeiro. Essa parte é legal mesmo.
Porque eu gosto do contraste geral que tá em todos esses quatro arcos, né? Quatro episódios, que é justamente da picuinha que os irmãos têm entre si e a ideia de que os primos poderiam escapar disso e seguir num futuro onde não daria merda.
Mas não poderiam,
E que vira uma tragédia. Porque a gente sabe agora, na parte 4, que isso não aconteceu. Que essas pessoas vão morrer. A gente
já sabia nas outras partes.
Sim, é que...
Mas que eles poderiam se juntar. Eles se juntaram contra o jogo, né?
Não basta eles morrerem. O George matou a Jessica e vice-versa. Põe um ao gosto do outro.
Eu gosto dessa dinâmica e dessa diferenciação. E gosto da tragédia. Eu gosto de como tem essa tristeza inerente nessa cena. Por mais que ela seja legal, eu gosto da interação dos três.
Eu gosto também, Luke. Eu gosto. Eu senti pena que foi um momento perdido pro Butler farmar aura. Porque todo mundo recebeu a cartinha. Todo mundo deu a resposta ali na hora. Eu queria que o Butler tivesse respondido na hora, rasgando a carta.
Ele respondeu, ele falou: eu vou escrever seu nome aqui e escolher você.
A Jéssica manda: beleza, essa resposta aqui é da Jéssica garota. Agora a resposta da Jéssica herdeira é te socar.
É soco na cara.
Até você morrer.
Todo mundo negou, né? A carta no final das contas.
O trabalho do Butler também, o cara recebeu a carta modelo, tipo...
Eu não sei quem você ama, então imagina aí, põe o nome da pessoa aí no espaço branco.
Você não tem uma namorada nas outras três partes, então...
Se você for amar alguém no futuro, põe o nome dela, imagina aí alguma pessoa, alguma loira peituda.
Faz aí esse dilema ético com uma pessoa hipotética que não tá na sua vida. Mas sim.
Dito isso... O Beta tem um desafio de verdade. Esse era o desafio finta.
Sim.
O desafio de verdade era resolver a questão. Resolver o assassinato.
Eu não gostei. Fatos demais, na minha opinião. Eu não acompanhei. Eu tava cansado demais nessa altura do campeonato.
Você não gostou deles brigando de azul e vermelho no final?
Não.
Acho que se tivesse de fato azul e vermelho, o judeu ia gostar um pouco mais.
Eu acho.
Talvez sim. Talvez se tivesse isso no final de todo ciclo, e aí juntasse tudo agora. Tipo, ele é muito não didático.
Ele quis resolver quatro murder mysteries em
de uma 100 vez páginas. Só.
Judeu, quero fazer uma pergunta sincera. Quando começou a lembrar os assassinatos do passado, você ainda lembrava de verdade pra se importar?
Nada, claro que
quando
não.
Quando ele falava, e aquela cena que o Cannon morreu, você pensa, putz, sei lá o que aconteceu ali, ou o que você falar, que foi.
Teve algum momento ali que a Beatriz fala, a sua teoria pra esse caso é que tinha uma chave extra. E eu... Tinha? Eu não lembro agora. Quando que tinha uma chave extra? Onde que tava? Tipo, realmente juntou pra resolver tudo agora. E aí agora eu não vou lembrar dos detalhes. Sinto muito, Ryukishi. Não é agora que eu vou lembrar.
Muito divertido toda a batalha de lógica dessa série. Eu sempre fico hypado. É sempre muito bom.
Mas que eu não lembro. Eu tô com o Judeu. Eu me perdi ali no meio. Tipo, eu vou com o flow. Tem umas coisas que eu tô achando meio estranha, que eu acho que depois vai explicar, e realmente explicou, que tinha um monte de furo. Eu não lembrava dos detalhes pra eu poder especular em cima.
Não. E tipo, eu não tava sentindo nada, tipo, no sentido de, ele tá revelando as coisas mesmo. Eu não sei o que você tá revelando, razão, estranho. Tipo, o mistério de uma chave extra é um mistério que tem diferente nos quatro ciclos. Eu não sei que chave extra você tá falando, meu amigo, eu não tenho a mínima ideia. Eu não comprei, não. Talvez na visual novel seja melhor, porque...
Vai ser melhor porque você vai estar ouvindo uma música... Não, você vai estar ouvindo uma música bem hype.
Isso aqui. É tudo colorido, mas... Para um videogame, a visual novel tem muito pouco recap. E eu acho que para a visual novel podia ter mais recap. Porra, alguém anota as informações chavezinha no menu? Pelo amor de Deus, vocês são um videogame. Deixa eu pelo menos lembrar quem morreu em qual Twilight.
Para mim, no mangá, para fazer funcionar isso, tinha que ter, para cada uma frase, tinha que ter um quadro da recriação daquele momento, para eu ter acompanhado de verdade.
Algumas recriações.
Tinha poucas.
Algumas.
Eu adorei essas 100 páginas, aí falou de música hype, eu ia citar que durante essas 6 páginas estava tocando na minha cabeça a música do The Bait Scrum de Danganronpa 3.
Eu achei muito bom. Me parecia a música do Fênix ali no...
Eu recomendo, valer o negócio. Independente do que vocês achem de Omineko, procurem a Osh um dia desses e o escutem. Ela é genial.
A trilha é realmente boa. É uma boa trilha, Omineko. Especialmente os órgãos que toca sempre que a Beatriz aparece. Que banger.
Banger.
Mas eu concordo com você, Judeu, de que tira um pouco... Tipo, narrativamente, eu tava meio que na vibe... aquela meio Battle Shonen de... eu não sei por que esse poder tá sendo desse jeito, mas tipo, ele tá dando umas espadadas aqui nela e quebrando o quadrinho 1, 2 e 3, né? Tipo, os cubinhos ali, tinha os cubinhos 1, 2 e 3, que era... esse aqui você ganhou, esse aqui você perdeu, esse aqui não sei o quê. tava hype. Eu confesso que eu percebi que tava completamente cheio de furos as falas no meio. E eu acho que é parte da história isso. Que tipo, tá cheio de furo, mas ele tá ganhando por algum motivo, porque é meio que ela desistiu.
O final prova que tava cheio de furo.
Então...
Furos intencionais por parte da Beatriz.
Funciona em algum aspecto, mas eu concordo com você, Judeu. A colocação aqui de todos os mistérios de uma vez, tipo, isso, são 4 murder mysteries em que morre 18 pessoas, que ele quis resolver em 100 páginas. Tipo...
E a gente tá tão distante, estranho, do ápice emocional pra resolver o segundo mistério, sabe? Eu não ligo mais pra resolução dele. É da hora no contexto que tá, mas eu não lembro bastante pra me sentir sabe?
Pessoalmente, eu quero falar que eu me sinto emocionalmente distante justamente por serem múltiplas interpretações. Tipo, mas como que a Eva morreu no segundo dia? Eu acabei de ver a Eva viva no mundo da Ange, sabe? Eu já nem tô emocionalmente conectado com a Eva pra pensar muito na morte dela como mais que um puzzle.
Mas eu acho
que... Eu já não tô mais emocionalmente pensando que triste que a Eva e o Hideyoshi morreram no quarto trancado. Não, pra mim isso vira só um joguinho lógico. Eu não tenho mais emoção ali.
Eu concordo, mas eu acho que também isso é parte do arco narrativo desse episódio, em que Como que eu vou falar isso sem dar... É porque...
Eu sinto que muitas das sensações que a gente tem se resolveriam com a gente ter lido as partes seguintes, mas vai lá.
Um pouco. Que você vê que o Butler, isso é dito durante vários momentos desse episódio, ele se diverte com o que está acontecendo. O episódio foi o que deixa isso mais explícito. Ele tava se claramente tendo um, porra, bom pra caralho tá nesse jogo aqui. E quando ele começa com as teorias de verdade, ele já parou de ser o Butler que olhava pra aquilo e pensava, a minha família está morrendo e eu não aguento mais. Ele já, tipo, abdicou completamente dessa visão.
E é exatamente por isso, Luke, que o... Qual é o nome do cara que fez os 10 mandamentos?
Knox.
Uma das regras do Knox é o detetive não pode amar ninguém. Porque
não, essa não é do Knox, não. Essa é do outro.
Essa é do outro?
Quase, é do outro, é do Van Dyne.
Uma das regras é que o detetive não pode amar ninguém. E é por isso, porque se o detetive começa a se divertir demais com o assassinato de alguém que ele ama... O detetive fica estranho. Uhum. É a família do Butler. É o primo do Butler. É o George e a Jessica. Como que ele tá feliz?
É. Sim. Eu concordo com o que você disse antes, na verdade, isso sobre... É o meu motivo de odiar tanto as partes magia Battle Shonen do mangá, porque eu leio aquilo... Tá, não é real isso. Eu não sei qual é o pool dramático disso. Por que eu deveria estar me importando com isso se eu sei que não é real? E eu penso sobre o que eu falei sobre o aspecto pós-moderno desse mangá da negação da realidade. E é um tema interessante, mas eu não sei se é o melhor tema para uma história de mistério.
Eu acho que é exatamente por ser uma história de mistério.
Eu sei, Luke, mas... Ai, eu preciso de algum pé na realidade. Alguma coisa pra me seguir. Por isso que eu preferi a parte da Anjo, porque tinha alguma coisa ali. E essa parte entendo. Do Butler tá tão etérea. É tão complicado.
É um mundo assim. Etéreo. Isso eu aceitei, mas sim.
Eu vou falar duas coisas. Só pra dizer que eu entendo o seu ponto de vista, eu só quero explicar por que pra mim eu gosto tanto. Primeiro que eu acho que... Eu consigo só apreciar as histórias como histórias dentro da história. Elas são reais? Sim. Não, mas elas são uma história. Toda a narrativa dentro dos episódios, ela tem um começo, meio e fim. E ela nos diz coisa dos personagens. Ela tem um arco dramático interessante pra mim. Ela conta e vai sempre ajudar no meu entendimento maior. E essa é a segunda coisa. O pool dramático pra mim, no geral, sem ser das histórias específico, é entender a Beatriz. Esse é tipo, o mistério... sendo apresentado de verdade por trás dos mistérios específicos, que é justamente a última frase, né, do episódio antes do secreto. É tipo, quem sou eu? Então, essa é o drama pra mim, é o drama que eu estava bastante investido. Mas para isso, eu só acho interessante as histórias como histórias.
Eu entendo seu ponto de vista.
O drama que ele não respondeu aqui, inclusive. Incluiu porcaria nenhuma pra gente encerrar essa temporada.
Ele respondeu sim, você só tem que reler 1000 vezes anotando, estranho.
É verdade.
Verdade, desculpa.
É estranho, você vai fazer uma teoria que eles jogam ali no, de One Piece e todo mundo ri, fala, isso é muito idiota, e essa vai ser a teoria verdadeira no final das contas.
Pior que é.
É sim.
Que o Rikishi, de fato, ele desenhou pra você tentar descobrir a Beatriz. Ele não quer que você vá no flow e uma hora falam quem ela é. Ele quer que você, nesse ponto, já comece a tentar fazer esforço real pra saber quem ela é.
Eu já tenho uma resposta na minha cabeça que é que eu tenho quase certeza dela.
Opa. Vamos deixar isso pro final, eu quero saber, mas depois.
Vamos.
A gente vai revelar coisas no final. Ninguém aqui vai... Eu não vou ler até o final e você também.
Não vai revelar, não. Eu não sei se eu vou ler um dia.
Ah, cala a boca, você não vai ler, não.
Eu quero... O Tojo não leu, eu também não quero spoiler. Mas não vamos revelar spoiler nenhum.
Gostaria de ouvir hipóteses de...
Hipóteses 2.
Ah, não, tanto pro meu eu do futuro, quanto pro entretenimento do Luke e do Iso.
Eu não posso porque eu peguei spoiler. Eu li.
Eu tenho a minha teoria especificamente sobre a Beatriz, não explica nada, mas eu já falei em algum programa que, tipo, a Beatriz é uma filha de uma outra Beatriz. É isso. Tipo, tinha uma Beatriz que morava na ilha, nasceu uma outra filha, e essa que a gente vê na ilha, no tabuleiro, é a filha que tá meio que fazendo tudo isso pra se vingar. É isso. Essa é, tipo, okay. Se vingar ou corrigir as coisas. Essa é a minha teoria.
E é a 19ª pessoa?
A 19ª pessoa... Não, ela é a 18ª porque o véio tá morto, não?
Ok.
Ah, não, em algum momento eles falam, realmente, o véio tá morto, então são 17. Uhum. É, tá, sei lá, tem alguém mais morto, sei lá, tem o médico é outra pessoa e como chama? Mobília, sei lá, tem alguma lógica que tipo, a gente tá contando uma pessoa a mais aqui, tem alguma lógica aí disso. É isso, essa
eu inclusive, eu quero só lembrar você, estranho, lá no primeiro episódio, a gente tava discutindo, você falou, pá, essa cena da Nath sorrindo que o Kinzo deu a águia pra ela, falou que ela tá no coração, ela pode só ter imaginado isso, né? Bom,
ela imaginou, agora, com certeza, ele tava morto, ela, a gente sabe.
O velho está morto. Então você acertou, sem completamente...
É, o Ryukishi está certo, é só ler direito aí, ó. Só ler bastante. Tojo, você não tem teoria, Tojo? Você também é imaculado aqui do
futuro?
Eu meio que
concordo com você de que a Beatrice pode ser uma filha do Kinzo, mas é nas revelações do Butler que o negócio fica mais interessante. Porque eu acho que, mesmo ela sendo uma filha do Kinzo, eu acho que ela é a mãe do Butler num relacionamento incestuoso com o coisinho lá, esqueci o nome do pai do Butler, o mais carioca de todos os Rudolph.
Eu só não embarco nessa teoria porque eu acho que a Beatrice que a gente vê no tabuleiro, ela é jovem demais pra ser a mãe do Butler. Então talvez os dois são filhos da mesma Beatrice, não sei. A gente só sabe ela que ele não é filho
anos.
Da...
Ela tem 1000 anos.
Não, não tem. Isso não foi falado em vermelho. Foi falado em vermelho? Se não foi falado em vermelho, ela não tem. Inclusive, toda essa passagem aqui, eu acho que ela deu a dica principal. A dica principal que é, nomes são títulos. É isso, tipo, essa dica eu acho que mata toda a história. É tipo, X pessoa fez tal coisa. Fez, mas essa pessoa, na verdade, é uma outra pessoa com esse título dessa primeira pessoa. Então eu acho que isso é a resolução de todos os mistérios, vai envolver isso. Ah, o Butler não é o Butler, mas é o Butler.
Essa é martelada apenas pro conceito do Kinzo, que ele pode passar o nome das outras pessoas.
E a Beatrice,
mas do Canon, por exemplo, não funciona da mesma forma.
Abriu essa porta, eu não duvidaria tem dois Canons. É, tipo,
eu não vou dar nada específico, mas eu vou falar que...
Eles ativamente falam que não tem dois Canon.
Não,
em vermelho, O Canon é o exemplo que eles deram.
Não é o Canon, ele tá morto.
Vocês têm que... Só leiam de novo exatamente o que tá sendo dito. Eu vou falar, eu não vou dar nenhuma resposta, mas eu acho que a partir do momento que você tem essa mecânica da verdade vermelha, é óbvio que várias revelações vão envolver jogo de palavra e definições. Uhum. Coisas claramente escondidas falando a verdade com tecnicalidade. Eu acho que não existe a possibilidade de você introduzir essa mecânica se você não quer brincar com isso.
E eu vou cotar diretamente uma coisa que eu falei pro Luke sobre a parte 4, depois que eu descobri as respostas de tudo. Esse é o uso mais desonesto de verdade vermelha que eu já li no mangá inteiro. Eu não vou falar qual foi a frase, mas tem coisa que é só tecnicamente verdade. Eu não quero dizer que ela é verdade de verdade.
Eu sei o que você tá falando.
Mas essa é a brincadeira.
Eu sei o que você tá falando, Iso, eu 100% concordo com você. É uma tecnicalidade muito absurda mesmo. Eu tô contigo.
Mas eu contra, acho que graças... Sou contra a tecnicalidade.
Não é essa a regra do jogo aqui, não é esse o tema da brincadeira.
Roubaram.
Eu sou contra a tecnicalidade no Murder Mystery, mas ok. Depende do nível de tecnicalidade. Dá pra ser e dá pra ser.
Eles introduzeram uma muleta que não tem nenhum outro Murder Mystery. Eles precisam dificultar a coisa com esse tipo de sapato.
Eu quero finalizar o raciocínio do programa, que... uma impressão minha até aqui, e aí eu vou passar por todo mundo pra gente falar também impressões dessa parte e depois como um todo. Mas eu tenho a impressão, não é nem que o Ryukishi não pensou em tudo antes. Talvez ele tenha pensado em muitas coisas antes. Mas essa parte em específico, em conjunto com as anteriores, me soa que ele tinha uma ideia muito simples do que ele queria fazer. E que ele só foi colocando muitas coisas que dão muita volta, mas que no final ainda é o simples, sabe? Tipo, eu não tô sentindo que eu tô numa teia hiper complexa de coisas. Eu sinto que eu tô numa teia super simples e que ele só tá me colocando, tipo, jogando um monte de almofada em cima pra eu só ter o trabalho de tirar todas essas almofadas, sabe? Então, é um pouco... Eu entendo o judeu ter ido atrás disso, porque meio que... Eu não sei se eu quero descascar cebola até o final, sabe? Tipo, eu já tirei camada o suficiente. Eu sei mais ou menos o que você quer fazer, eu só não tenho a resposta, sabe? E eu não sei se vai ser assim pras próximas partes, mas é a sensação que eu fiquei até aqui. Judeu, como é a sensação que você ficou até aqui dessa parte e essa conclusão aqui e tudo que a gente passou nessa temporada?
É, não, você me descreveu perfeitamente. Eu tô satisfeito quando até chegou. E principalmente folhando os próximos volumes, apareceu a cara de um monte de personagem que eu nunca vi nem por osmose, tipo, de cultura otaku.
É, os personagens nível B do Mineco, sei lá.
Exato, aí eu pensei, ok, não é bom, não vai ser bom, porque eu nunca nem vi esses personagens, tipo, alguém mencionando eles, então...
Porque o público do Mineco é bom com spoiler, judeu, é por isso.
Eu tenho uma experiência tangencial disso. Que o Iso, quando ele terminou de ler o Mineco, ele fez um tier list no Blue Sky. E aí eu olhava a lista do tier list e eu falava, mas não tem tanta gente nessa história. Não tem tanta gente assim. Tem muito mais pessoas nesse tier list do que eu conheço. E aí, tipo, eu tô na metade do mangá, da história, e eu tô... Cadê aquela galera? Onde tá todo mundo ali?
Na série inteira, eu gosto de personagens que estão em Rokkenjima. Eu gosto dos 18 originais. Ênfase em 18 porque eu não gosto da Anjo. Fora desse núcleo, tem 3 bonecos que eu gosto, 2 estão no futuro.
Okay.
E um é a Bercastel, que apareceu. Inclusive, apareceu bem, né, nessa parte. Ela tá bem visível nas 3 primeiras partes, agora apareceu bem mais.
Apareceu bem mais. Não o suficiente pra eu decorar o nome dela, mas apareceu bem mais. Mas prossiga, tipo, judeu, com seu raciocínio.
Tem coisas de mistério em o Mineco, dando uma opinião geral, que eu gosto bastante. E eu quase sinto que... Essa é a minha perspectiva, pelo menos. E eu entendo, talvez, o jeito que foi feito. Mas pra mim, eu sinto que é uma pena que tem ideias boas que são perdidas nessa concepção esotérica do mangá. Então, Luke, você tem completa razão pra mim que a ideia da verdade em vermelho e a verdade em azul são excelentes ideias pra uma história de mistério. E, tipo, pra mim, se fosse só uma história de mistério mesmo, focado nesses conceitos, talvez eu teria gostado mais. Eu também entendo que... Não é a primeira história de mistério do autor. Então, pra mim, faz sentido que ele queria entrar pra esse tipo de autoconceito mesmo e fazer as coisas mais complicadas. Então, tipo, isso é algo de alguém que tá entrando aqui meio que nesse alto ponto da carreira dele, querendo algo mais simples, sendo que o autor queria explorar algo mais diferente. Então, talvez eu teria gostado de histórias mais simples dele. Eu não sei o quão, sei lá, Higurashi...
Higurashi é bem mais simples.
Talvez eu teria gostado mais de Higurashi, por exemplo.
O Silent Hill dele é bom? É mais simples?
Eu acho. Simples. Eu tentei jogar e eu não consegui, é muito enrolado.
Eu
joguei umas boas 3 horas, pelo menos. O que é pouco para um videogame, eu sei, mas eu não tava indo para lugar nenhum, eu enchi o saco.
Ok.
Mas, sei lá, eu tenho esse sentimento bispo. No final eu não gostei muito, eu li o final e eu achei horrível.
Você pulou pro final?
Não, se você lê só as últimas páginas, você não entende nada.
Eu ia falar. Tipo, não, dá não, pra não, entender, pulando
pro... Eu joguei no Google, alguém me explica o final.
Final explicado.
Aí tinha umas...
Você é o público-alvo desses vídeos.
Se quiser, eu te explico o final, judeu. Você vai odiar se eu te explicar.
Se eu te explicar,
talvez você goste.
Eu li uns posts no Reddit das pessoas explicando exatamente o que aconteceu, inclusive do quão interpretativo é o final. Tem muito disso também. Tem algumas coisas concretas, algumas coisas interpretativas. Eu fiquei feliz que eu não li tudo pra chegar até lá. Então é isso.
Tá, beleza. Iso, você... Eu vou tentar fazer um degradê. Então, Iso, você relendo essa quarta parte e essa primeira metade da história toda, ao longo dessa jornada da temporada, você terminou o Mineco. Quando você começou o primeiro episódio, você não tinha terminado, você terminou. E agora tá relendo algumas das passagens aqui. Como você termina uma primeira metade de um Mineco aqui e seu sentimento pro que vem depois?
Quando eu terminei a quarta parte, ela foi a parte que eu mais odiei de um Mineco. Manteve esse título até eu terminar a oitava. Até eu terminar. Quando eu tava no meio da oitava, a quarta ainda era pior.
Aí terminou a oitava, virou pior?
E lendo, sabendo tudo que eu sei pra pôr no contexto, achei pior do que eu lembrava. Como eu, de fato, não gosto da quarta parte. Acho que é um bom símbolo do porquê eu não gosto de o Mineko. Porque eu acho que ela é essencial pra falar o que é o Mineko. Não acho que ela é uma coisa que... Ah, dá pra deletar tudo isso e a história não muda muito. Fica até... Não, se deletar isso, já desaba tudo. Tinha que ter isso aí. E é só uma marca da minha má experiência. No passado, eu queria ter feito que nem o judeu fez. Dropado na quarta parte. Eu não admiti pra mim mesmo que eu não ia gostar de Mineko. Eu falei pra mim mesmo que não vai vir um payoff. Eu devia ter feito o que o judeu fez.
Gostou de um payoff?
Gostei. Mas não, eu não queria ter lido tudo aquilo pra chegar ali. Eu queria que ele fosse um spin-off separado das outras partes.
É, eu admito que eu tô um pouco nesse sentimento de, tipo, eu quero o payoff da história, mas será que eu quero... Quantos volumes ainda tem de mangá? Tipo, mais...
Muitos.
É, 30 tipo, volumes 30. Que seja. Eu quero 30 volumes pra eu entender o que aconteceu nesses 4 episódios que eu falei. Eu tô dividido. Eu tô curioso pra saber o final, mas eu tô dividido de ler tudo.
Eu vou falar uma coisa. Eu acho que se você ler o final da maneira que o judeu fez, ele não vai parecer bom. Ou, tipo, se você ler a explicação sem você ter o contexto da explicação, ela realmente não vai soar.
Se você olhar só os fatos, ninguém vai gostar. Você tem que gostar do jeito que Rukishi explica. O que eu também
não sei. É a verdadeira magia tá na jornada.
Acho que é pra gostar dos fatos, mas você não vai ter o contexto emocional pra eles. Então, tipo,
meio o assim. Roteiro da história falou a verdade. Sem amor, você não vai enxergar. É a magia do que ele fez. Então, se você não tem amor, como o Izu judeu aqui, se você não tem amor, você não vai enxergar a magia.
Deixa eu fazer uma pergunta pra quem já terminou aqui. Quando eu folhei os volumes, tem esse um cara que ele parece um protagonista de Sekai. Tem que ser a pior parte do mangá quando esse cara é introduzido, né?
É a melhor parte do mangá.
Eu não sei de quem que ele tá falando.
Eu acho que é do Will.
Essa parte é boa, mas eu não gosto desse boneco específico, mas essa parte é a parte boa. Eu acho que essa é a melhor parte do mangá.
Okay, é a melhor parte do mangá.
Por causa do outro boneco que não é o Isekai.
É um cara de sobretudo, sei lá.
Eu gosto do Will também.
O sobretudo azul, nossa, eu não gosto dele.
O Will é legal.
Ele mesmo.
Ok, eu só abri um sprite aleatório aqui pra ver, mas beleza. Tojo, você teve uma jornada mais positiva aqui com o Mineko. Eu queria que você falasse, pode
ou não,
soltar,
né?
Todo o coração. Não, com certeza teve.
Ele claramente
confio assim, no Tojo. Eu confio nas opiniões que ele soltou, mas fala aí.
Eu definitivamente vou continuar a ler o Mineko, não sei se já emendando agora, embora seria bom, mas em algum ponto da minha vida eu definitivamente vou. Eu acho que essa parte 4 amadurece muitos dos temas que eu tinha, que eu ficava meio em dúvida nas partes anteriores. Principalmente as partes de lutinha. Eu acho que tá muito mais polido aqui. Eu acho que a utilização tanto da verdade vermelha e da hipótese azul são excelentes bancais. E teve ótimos exemplos de expansão de domínio durante as lutinhas da parte 4.
Então, tipo... Porra, mas aí você vendeu da pior forma possível pra mim, mas tudo bem, vamos lá.
Mas aí é literalmente um problema seu.
É skill issue.
Não sabe apreciar lutinha de verdade. É. Mas é isso, eu acho que todas as coisas que eu meio que tinha em dúvida, teve um bom payoff, e o que eu já gostava, eu acabei gostando ainda mais. Então, realmente me deixa ansioso pelo arco de respostas, entre aspas.
Você vai navegar esse arco, você sabe se você vai pelo mangá mesmo e encarar a visual novel.
Assim, provavelmente pelo mangá, embora eu queria muito ter saco e paciência e tempo pra jogar a visual novel, mas eu sinto que se eu for por esse caminho, eu vou ter 55 anos e eu ainda não vou ter terminado, sabe?
Então, melhor
o mangá. Por isso que eu sugeri o mangá pra vocês, porque eu queria que vocês tivessem.
É mais fácil de concluir. Luke, você é o patrocinador dessa temporada. E eu acho que todos nós aqui, que estamos aqui junto com você, em algum momento da história desse podcast, sentimos o que você está sentindo. Que é, eu gosto muito de algo e estão cagando em cima disso. É um sentimento que é comum, todo mundo já passou. Então você vai ter aqui o seu momento para falar o que você achou da jornada, desses 4 episódios como programa, mas também do seu sentimento com o Mineko de forma geral. E tentar vender o peixe das próximas próximas partes para os ouvintes que estão em dúvida se seguem ou não.
Eu não sei quanto tempo vocês têm.
Não, tá, 15 eu vou minutos para só a réplica.
5 minutos.
Obviamente, eu gostaria que vocês tivessem gostado mais de um Mineco do que vocês gostaram, né? O Wizzo, inclusive, foi muito engraçado, porque quando ele terminou o episódio 2 do podcast, ele tinha acabado de terminar, ele tava, eu até gosto disso, né? Aí, tipo, no 3 ele já tava, eu odeio, e agora no 4 eu odeio ainda mais. Foi passando muito rápido.
Quanto mais eu penso, menos eu faço as pazes.
Eu ainda acho que vai dar a volta completa e daqui a uns anos o Iso vai admitir que ele gosta de um Mineco.
Independente disso, independente do que vocês acharam, eu acho que teve muita coisa que foi muito divertido de comentar com vocês. Eu acho várias reações e várias tentativas de entender, eu acho que... pra mim é sempre divertido ver pessoas falando de Mineco. O único problema foi que, de fato, várias vezes eu ficava, cara, eu não posso falar minha opinião de verdade, porque a minha opinião de verdade é muito influenciada por contexto. E eu não digo nem por responder os mistérios, porque eu acho que o Mineco é uma das histórias que ela mais mudou pra mim com uma releitura, assim. Eu gostei muito quando eu terminei da primeira vez e tal. Mas foi assim, quando eu reli e muitas coisas clicaram pra mim e eu vi e consegui interpretar as cenas de maneira muito diferente e ver o que estava sendo dito em subtexto ou em que, o que, que essa cena tá realmente dizendo sobre esses personagens, foi o que me fez colocar, assim, como uma das minhas histórias favoritas de sempre. Especialmente uma personagem específico, que foi parte muito importante da minha jornada com o Mineco. E é isso. Eu gosto muito... Foi bom ler essas primeiras partes. Tem coisas no mangá que agora que eu sou mais fã de um Mineco do que quando eu tinha lido o mangá pela primeira vez. Porque eu li a visual novel, eu li depois do mangá um pouquinho depois, fiquei curioso. E depois eu revi a visual novel e aí eu tô lendo o mangá de novo. Agora eu fico, cara, eu queria que tivesse essa cena porque a minha relação com a visual novel mudou. Então eu fico mais fã chato de, pô, cortaram essas coisas, sabe? Que eu não tinha tido antes. Mas eu acho que é uma boa adaptação. Eu fico bem satisfeito com como eles trataram várias das coisas e a gente falou um pouco disso, mas especialmente do 3, eu não gosto muito do 2, mas do resto eu gosto muito de como os artistas traduziram pra mangá. Eu gosto muito da arte, eu gosto muito da qualização. Excelentes páginas duplas nessa parte 4 pra mim, eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa.
Esse é o retorno da primeira parte, né? Do artista da primeira parte.
Não,
né?
não. É um novo.
É um novo nessa quarta parte?
O da primeira voltou pra terceira.
Pra terceira, verdade. Esse aqui é o novo. Esse aqui foi imperceptivelmente diferente dos outros. Então, eu acho que ele fez um bom papel de se tornar homogêneo com os outros desenhos.
Eu gosto bastante da arte. Então, é uma das histórias que mais me conectou emocionalmente, assim, e continua sendo. Essa leitura não mudou nem um pouco isso negativamente. Eu só fico cada vez mais feliz com o que a história tem a me apresentar. Eu gosto muito de todas as conclusões. Vocês reclamaram bastante do lado esotérico, né? E pra mim, eu acho que é esse combo que eu adoro, que existe essa história desse elemento surreal, absurdo, dessa batalha intradimensional, que tem agora, e a gente sabe que existe esse mundo real, ela tem uma conexão que você consegue ter uma resposta pé no chão, assim. Então ela tem um significado intrínseco e extrínseco, e eu gosto dos dois. Isso é pessoal, mas é o que me fez me divertir tanto com o Mineco. Porque, às vezes, se a história não tivesse esse grounding, talvez eu ainda ia gostar, mas acho que ia gostar um pouco menos, porque ia ficar meio, mas o que, que isso quer dizer e tal. Mas eu tenho, essa base pra eu apreciar. E,
consegue com cautelas, eu não ia conseguir ver a parte de pé no chão. Ele ia ficar incomodado demais pra ver.
Talvez. Mas
é que o judeu é ateu demais pra esse tipo de coisa.
Eu gosto desse tipo de história, desses duelos super místicos também e tal. Então, esse combo funcionou pra mim. E o resto, eu gosto das respostas, eu gosto muito das respostas emocionalmente. E pra terminar, eu não sei como motivar quem não se interessou a ler as outras 4 partes, mas eu posso só terminar dizendo que 2 coisas. As 4 partes que vêm a seguir são as minhas 4 partes favoritas de um Mineco. Eu gosto muito mais da segunda metade do que da primeira.
Ok, é uma declaração. Uma declaração, com certeza.
E as 4 partes que vêm a seguir, que vocês viram até agora, foi a parte normal de Mineco. Vocês não sabem o que está por vir.
É a parte maluca, ó. Eu posso, na minha posição de hater, falar uma coisa pra quem ficar curioso se quer ver ou não. Porque eu não gosto do duelo do Beto contra a Beatriz, eu não gosto da Anja, eu não gosto do tabuleiro, eu não gosto das bruxas. Eu gosto da história de origem da Beatriz. Eu acho que vale a pena saber quem é Beatriz, de onde veio. Essa é daquela parte que eu não gosto, mas dela vocês vão ver quando vocês verem. Em geral, eu gosto.
Perfeito. Isso é o Wizzo Hater falando.
Não gosto de quase nada, mas eu gosto disso.
Ouvinte, o nosso compromisso, o compromisso que o Ao Quadrado estabeleceu com o Mineco, se encerra aqui. Eu sei que tem pessoas que estavam ouvindo, ouvintes vieram por o Mineco. Pessoas novas começaram a ouvir por causa dos programas de um Mineco.
Certo?
Muito bem. Sim, teve acho que 2 comentários no Spotify de pessoas e uma no YouTube que encontrou por causa que estava procurando podcast de um Mineco. Sinto desapontá-los, o nosso compromisso acaba. Nunca mais falaremos de um Mineco? Não sei.
Não.
Mas agora não agora. Ó, não
se
vai
o estranho ter, gostar, não. Talvez.
Não conte com isso. Não conte com isso. Pode ser que aconteça. Pode ser que a gente tenha uma temporada de Skype e Thriller Bark no podcast. Pode ser. A gente nunca fez. Vai ter, quem sabe?
Você tá louco? Isso é muito mais provável. O que você tá falando?
Eu sei, eu tô dando só um exemplo, porque quantos anos faz? Okay. Quantos anos você acha que faz que a gente terminou o reenquadrado de One Piece?
Muitos, 10.
Muita coisa mudou desde então. Então, ouvinte, é isso. Se você estava aqui por um Mineco, acabou a nossa jornada. Você tem todos os insumos para decidir se você quer continuar nessa jornada ou não. Mas a jornada do quadrado termina aqui, no meio do caminho. E é isso.
Mas o reenquadrado não acaba aqui.
O reenquadrado não acaba. O reenquadrado volta não mês que vem, porque o primeiro anúncio desse programa é que a gente, a adorada, pelo menos por nós, que maratona de Enquadrados, que é os nossos programas sobre um mangá completo com spoilers, volta este ano, teve ano passado, 6 programas e vai ter de novo esse ano, então está de volta, ocupando os próximos 2 meses aí. Mas Judeu, passado 2 meses, o que as pessoas podem esperar do Reenquadrado?
O maior tapa-buraco pessoal, meu, ok? Esse mangá é um absurdo que eu não li até agora. Eu meio que ditatorialmente escolhi ele pra gente fazer o próximo reenquadrado.
Não, calma. Não, você tá falando diferente.
Não.
Não, ele escolheu também ditatorialmente.
Ele tá falando,
escolheu,
sim, tá certo.
Escolheu muitas coisas ditatorialmente. Algumas conseguiu derrubar.
O reenquadrado foi o estranho que escolheu.
Não, mas eu joguei a opção e ele decidiu.
O Judeu bateu o martelo, porque quando a gente tá confuso, quem bate o martelo é o Judeu. Todo mundo sabe.
O Judeu tá mais convicto que eu. Ele tá mais convicto que eu
consegui. Eu achei que tinha sido o estranho que tinha decidido essa.
Eu sugeri.
O importante é que vai ser a temporada 20 e é um título digno da temporada 20.
Vamos logo com esse Edin, vai, Judeu, acaba que esse
é Jojo, estranho, Jojo. Still Ball Run.
Olha só. É a hora que a gente vai provar as pessoas que estão há anos dizendo pra gente, mas vocês podem ir direto pra Still Ball Run. Ok, então vamos ver. Vamos ver se a gente pode ir direto
pra Still Ball Run. Eu tenho minhas questões quanto a isso. Eu não sei se isso é verdade, mas vocês vão descobrir por mim, porque eu não comecei pro Still Ball Run.
Eu nunca li nada de Jojo. E todo mundo... Eu nunca li nada. Eu tenho muito conhecimento osmótico. E o maior conhecimento osmótico que eu tenho é que todo mundo tem... Ah, não. Essa aqui é a melhor parte. Menos a parte 1. Acho que ninguém fala que essa é a melhor parte. E Steel Ballroom tá uma dessas, né? Todo mundo... Tem gente que fala que
Steel Ballroom... é que mais gente acha que é a melhor parte.
Metade das pessoas vai falar...
favorita, mas eu só li metade de jogo.
Metade das pessoas vai falar ou 7 ou 4. A outra metade vai brincar entre o que sobrou.
8, não falam da 8.
Na outra metade.
É, não.
Muito maior do que todo o resto em fandom.
Não, ninguém gosta de Jojolho.
Alguém gosta de Jojolho. Eu já vi
gente
que
gosta de Jojolho. Adoro Jojolho.
Ok.
Bom, então enfim, é Jojo. Uma das franquias mais pedidas nesse podcast em todos esses
anos. Há muitos anos.
A gente esperou um número redondo pra colocar. A gente não pode fazer Jojo ser, sei lá, temporada 17.
Foi completamente por acaso. Mas o ponto é, falaram muitas vezes pra gente, eu parei na parte 4, então eu vou pular pra Steel Ball Run. Muita gente falou, de verdade, várias pessoas falaram, dá pra ler Steel Ball Run pulando. Então você ouvinte que não leu Jojo, quiser começar junto com a gente, está convidado. É. Teremos pessoas nesse exato status, o judeu aqui acabou de dar o testemunho dele. Então, entra junto e vamos encarar, mas só daqui a alguns meses, depois da maratona.
Perfeito, perfeito.
Então, eu vou falar até mês que vem, mas mês que vem a gente não tá aí, né? Mas estamos aí também, então...
Sempre
até mês que vem, gente.
Até mês que vem.
Até mês que vem.